Por causa da pandemia, nós nos acostumamos a utilizar máscaras de proteção. As máscaras já não são mais obrigatórias, mas muitos especialistas recomendam que elas continuem sendo usadas. Afinal, as máscaras podem nos proteger também de outras doenças, além da Covid-19? Será que teremos o hábito de usar máscaras em ambientes com aglomeração daqui para frente? É sobre esse assunto que a gente conversa agora ao vivo com a infectologista Ana Gurgel, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, doutora. Boa tarde. Muito obrigada pela entrevista.
Olá, Luciana. Eu que agradeço.
Bom, as máscaras, elas ainda são muito recomendadas, né? Os especialistas, vocês infectologistas, recomendam o uso das máscaras.
Sabe por quê, Lu? A gente protege não só nós, mas a gente protege quem está ao nosso lado. Então, a gente pensando na coletividade, uma vez principalmente que eu tenho sintomas respiratórios, como você disse, não necessariamente a COVID, né? Outros vírus respiratórios também são transmitidos por gotículas, que é quando a gente tosse, quando a gente espirra. Então, deveria ser cultural como em outros países, a gente se resguardar e proteger o outro.
E a senhora acredita que isso possa acontecer, que no Brasil possa haver uma cultura de utilização de máscaras em temporadas de frio, em locais de aglomeração?
Eu tenho visto, assim, que em locais de aglomeração, as pessoas, muitas ainda, utilizando máscara. E eu não sei se isso vai ser da nossa cultura brasileira, sabe? Porque se baseia muito na questão da tá obrigado ou não, vai ter multa ou não, não é muito do nosso berço isso. Mas depois disso tudo que a gente passou, eu acho que a gente precisa sim pensar na possibilidade de resguardar aquele que muitas vezes não pôde se vacinar ou é imunossuprimido, né? Ou tem alguma outra doença que ele fica muito mais vulnerável. Então, a gente precisa voltar à nossa rotina, a gente precisa voltar a trabalhar, a gente não vai ficar em casa com sintomas respiratórios. Então, eu acho que a gente deveria continuar utilizando.
Uhum. Quer dizer que outras doenças, não só a Covid-19, elas podem ser evitadas, minimizadas com o uso da máscara?
Pode, tipo H3N2, que é da influenza, ela pode, né? Resfriados comuns, da mesma classe desses vírus, podem também. Então, a gente fazendo a higienização de mãos, utilizando a máscara e mantendo um certo distanciamento, que isso são comuns em outros países, seria o ideal, né?
Como você citou, né, doutora, no Japão, na China, em outros países asiáticos, as pessoas já utilizavam máscaras há muito tempo, né? Utilizavam máscaras no metrô, nos ônibus.
Isso é cultural, né? Já vem deles. Um cidadão desse com sinais respiratórios é máscara e vida que segue. Então, isso já fazia parte da vida deles antes da Covid.
Então, pode ser que daqui para frente a gente tenha que adotar esses hábitos até para não precisar parar toda vez que tem um sintoma respiratório.
Eu acho que a gente precisava ter essa conscientização. Com sintomas respiratórios, não dá para ficar espirrando, tossindo do lado do colega de trabalho, né? Dentro de um ônibus, dentro de uma sala de aula, né? Para nós ainda é muito assim, nossa, tá de máscara. Lá fora isso já é bem mais tranquilo. Como não é cultural para a gente, eu não sei se isso vai continuar. Mas seria de bom tom que pelo menos com sintomas respiratórios, porque a gente acaba muitas vezes não fazendo o que precisa ser feito mesmo. E acaba espirrando e tossindo do lado, né, sem nenhuma etiqueta respiratória. Então, eu acho que seria de bom tom a gente sempre ter uma máscara descartável próximo.
Uhum. Doutora, e sobre a vacinação? A vacinação, a gente vê aí o município já até informando, né, comunicando que pessoas com acima de 40 anos já podem tomar a quarta dose, ou seja, a vacinação ela vai continuar.
Ela vai continuar, ela precisa continuar e as pessoas precisam se vacinar. é super importante a dose do reforço, como eu venho falando todas as vezes. Com o decorrer do tempo, a nossa imunidade diminui e a dose do reforço estimula novamente. A gente está no patamar do momento da vacina. E lembrando uma coisa muito importante, que a vacina da Janssen, inicialmente ela era a dose única. Então ela foi dose única, a gente teve um reforço e agora as pessoas precisam fazer o segundo reforço. Então tem muita gente ainda com ideia na cabeça que é uma dose ou no máximo um reforço. Quem tomou Janssen precisa fazer sim a terceira dose. E quem agora acima de 40 anos, que isso é super, é um ganho para nós, é fazer a quarta dose da vacina. Ela está disponível, está na unidade básica, você chega, já toma. Então, assim, não tem filas gigantes, não há desculpa para isso. Então, vamos levar nossas crianças, vamos levar nossos filhos adolescentes, porque esses a gente precisa levar, para que a gente diminua a transmissão do vírus na comunidade. Então, eu preciso pensar num todo, para que a gente volte próximo do normal. A vacina mudou a nossa vida, mudou. Quem trabalhou ali na linha de frente, viu pacientes morrendo, hoje, olha, é um outro patamar. Então, vamos nos vacinar.
Essa realidade mudou bastante, então, né? Os hospitais, os pacientes em estado grave, precisando de uma UTI, essa realidade a gente já não tem mais, né? A gente tem há poucos casos de pessoas que desenvolvem a forma grave, né?
E bem interessante isso. Quem desenvolve hoje a forma grave, que a gente tem visto no dia a dia, são pessoas que não, infelizmente, por um motivo ou outro, não tomaram a dose de reforço. E pensar no idoso, que a gente tem um fenômeno que chama imunossenicidade, que diminui a imunidade mesmo com o decorrer da nossa vida. Então, a importância nessa imunossenescência da gente fazer a dose de reforço. Então, pacientes que a gente, depois da vacinação, perdeu, infelizmente, a sua maioria foram porque deixou de fazer a dose da vacina, ou porque não teve tempo, ou porque achou que não era muito importante. E é muito triste na hora que você está levando esse paciente para a UTI, e não foi nenhuma nem duas vezes que olharam para mim e perguntaram: dá tempo de fazer a dose agora da vacina? E não deu, né? Então, isso, sabe, uma coisa que não precisa acontecer, né? A gente vai perder gente tomando 4 doses, tudo bonitinho? Vai. Infelizmente, vai. Isso vai acontecer nesse número gigantesco da nossa população. Mas isso é para ser exceção. Então, vamos nos vacinar, porque ela está disponível. E é muito triste a gente escutar isso. Eu posso fazer a vacina agora, nesse momento, e a gente dizer que não pode, e ele depois não poder nem estar vivo para poder fazer.
E tem muita gente que ainda precisa tomar, tem muitas pessoas que estão com a vacina atrasada?
Muita vacina atrasada, principalmente no adolescente, tá? Então sempre tem um motivo, é porque não deu por causa do trabalho, não deu porque, né, a unidade básica fechou, e você vê que tem campanhas, né, agora no sábado anterior a unidade básica ficou aberta, atendeu todas as vacinas que estavam em atraso, então oportunidade a gente tem, a gente precisa dar prioridade a elas.
E os cientistas, os especialistas ainda não sabem até quando a gente vai ter que tomar doses de reforço?
A gente provavelmente vai tomar todo ano. Se a gente for ver, mas por que eu tenho que tomar 4 doses ou 3 doses? Inúmeras vacinas a gente precisa fazer isso. Hepatite B a gente precisa fazer isso. O calendário, principalmente o infantil, normalmente são 3 a 4 doses, com doses de reforço. A influenza também, anualmente, se troca as variantes e a gente faz uma nova vacina. Eu acredito que não vai ser diferente com o Covid. A gente tem agora inúmeras variantes e as novas muito mais fáceis de transmitir. Então, a gente só vai conseguir amenizar e minimizar tudo isso, e isso está exposto e claro, é com a vacinação.
Sobre esses casos que você, doutora, citou, de pessoas que tomaram as 4 doses, mesmo assim desenvolveram a forma grave da doença, isso é por causa do organismo? Depende do organismo de cada um?
Normalmente, nesses pacientes mais idosos, que tem esse fenômeno que eu disse, que a nossa imunidade vai diminuindo e a resposta não é igual de um paciente jovem de 30 anos. Eu não tenho mais aqueles soldadinhos que ficam ali, pronta para qualquer hora. Então, é comum isso acontecer, por isso que ele é um grupo de risco, por isso que eu olho com mais cuidado, por isso que a vacina começa com eles, com a idade deles, porque já é comprovado que a resposta imunológica é menor. Ah, mas então a minha criança não precisa vacinar, né? A gente sabe que tem menos complicação nas crianças. Eu preciso sim, porque ela é transmissora, ela pode fazer uma síndrome inflamatória sistêmica na criança 15 dias normalmente depois da COVID, mesmo na forma leve, levar essa criança a óbito. E lembrando que a gente tem a COVID longa, onde depois da COVID eu fico com sintomas até um ano. Como que eu consigo diminuir isso? Somente com a vacina. Então, precisamos vacinar. Não há outro caminho. A gente só chegou até aqui com a vacinação.
Tá certo. Muito obrigada, doutora, pela entrevista. Nós conversamos com a infectologista Ana Gugel, que nos falou sobre a importância do uso de máscaras para proteger não só a nós mesmos, como também a coletividade, e nos falou também sobre a vacinação. A importância da vacinação, tem que tomar todas as doses que estão disponíveis para a sua idade, né? As doses de reforços que já estão disponíveis. Maringá já começa a vacinar a partir da semana que vem pessoas com 40 anos ou mais, a dose de reforço, a quarta dose de reforço. E também os adolescentes já estão recebendo a terceira dose.